Agora você vai ouvir o programa Sem Frente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Frente para Todos. Bom dia, Frei Fábio.
Bom dia, Zé Gonçalves, bom dia aos nossos ouvintes, nossos sócios do Sinfemp e, sobretudo, aqueles sócios e amigos que acompanham o programa Sinfemp para Todos.
Pois é, o nosso bom dia especial a todos os companheiros e companheiras dos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras e demais ouvintes do programa nos municípios de São Mamé, de Várzea, Santa Luzia, São José do Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Heredo Baraúnas, Salgadinho e Assunção. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E um bom dia especial a todos os servidores e servidoras ativos, aposentados e pensionistas no município de Patos, da zona urbana, da zona rural e também do distrito de Santa Gertrudes, né? Quero mandar também o nosso bom dia aqui para o amigo Zé Geraldo, para Socorro, Dona Geralda, né, que está na escuta do programa lá no sítio São Beto, ali no distrito de Santa Gertrudes. Quero também aqui mandar um bom dia para o meu irmão Domício, né, que está na escuta do programa, que
inclusive aniversariou,
aniversariou, né, na última sexta-feira, né? Parabéns, muitos anos de vida, né, muita saúde, né, porque depois dos 35 a gente tem que pedir muita saúde, né, porque até 35 ainda vai, mas depois disso a volta é ruim. Então, parabéns, Domício, pelo seu aniversário. Um abraço aí, um bom dia para o companheiro Roberto Lima, lá do Patativa do Açaré, presidente da associação. A todos os assentados e assentadas da reforma agrária, né? A Eudócia, que é servidora municipal, né? Que está na escuta do programa. Aos amigos e amigas lá do Campo Comprido, né? Mais um assentamento. Aos amigos lá do distrito de Santa Gertrudes, que também estão na escuta do programa. O amigo Edmundo, né? A todos os companheiros e companheiras, servidores e servidoras, o amigo Isidro, né, que está lá na Serra Preta, na escuta do programa, o João Batista, lá em Cacima de Areia, a Lela também, a sua esposa, na escuta do programa, a amiga Maria José, a Lila, ao Sebastião, lá no Logradouro, município de Cacima de Areia, também na escuta do programa, a nega Daiane, na escuta do programa Sinfemp para Todos. Mas, Frei Fábio, tem outros companheiros e companheiras também aí na escuta do programa de hoje, né?
Com certeza. Eu quero também ainda lembrar a nossa companheira Carminha Soares, né, presidente do Sinfemp, que sempre faz o programa aqui. Hoje também não pôde estar, mas nós queremos mandar o nosso alô para a Carminha Soares e também para toda a direção executiva do Sinfemp. Mandar um alô também para Francisca Lívia, que aniversariou nesses dias também, Marilândia, minha irmã, que no dia 15 passado também completou o aniversário, e duas pessoas que nos escutam todo domingo, o programa Sinfemp para Todos, nem são filiados, mas parece que são sócios do Sinfemp, que é o meu pai, seu Tico, e Dona Divone, que ficam lá na calçada acompanhando essa nossa programação do Sinfemp para Todos.
Pois é, muita gente aí na escuta do programa, né? Um amigo Gilson Remista, lá em Condado, né? No último domingo quem fez o programa foi ele. Que a gente vem no sindicato enfrentando algumas dificuldades, né? Inclusive, hoje eu estou observando aqui que eu estou com a voz mais grossa, né? Mais forte, assim, né? A voz de locutor, mas não é o normal, né? Não é o normal. A sinusita ainda está me perturbando, me incomodando, né? É interessante que você nem é sinusite pura, né? Nem é gripe também pura. Aí eu agora radicalizei, estou agora usando cumaru, alecrim, hortelã, parti agora para o remédio do mato, para ver se resolve, né? Porque o da farmácia não tem tido muito resultado, não. Mas pelo menos deu uma melhorada considerável da sinusite, né? Porque é um calor desse, aí você entra no carro quente, né? E por aí vai, é o sofrimento, né? E hoje Carminha foi, na verdade, amanheceu tossindo, né? Eu lembrando, inclusive, que ontem, né, aconteceu a festa da regional de Santa Terezinha, né? Santa Terezinha, Catingueira, Emas, Olho d'Água, São José do Bonfim, Mãe d'Água. Foi um sucesso, né, a festa. No próximo domingo a gente vai tratar aqui detalhadamente sobre essa festa. A outra festa que aconteceu, Frei Fábio, foi em Santa Luzia, né?
Santa Luzia, eu estive.
Você esteve, eu não tive como participar. Inclusive a de ontem também eu não fui, porque inclusive hoje, né, aconteceu às 8 horas da manhã a missa de 30 dias, né, falecimento da minha mãe. Foi falecido no último dia 16 de agosto, né, e na última sexta-feira completou 30 dias, né, e eu não estou, na verdade, participando de festas, né. Não fui a de Santa Luzia, não fui a de Santa Terezinha, não vou a de Areia de Baraúnas, né, no próximo sábado, né, dia 24, né, de Areia de Baraúnas, que vai envolver os municípios de Quixaba, Cacima da Areia, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho e Assunção. A festa vai ser lá. Tem essa situação aí de Malta, Condado, Vista Serrana e São José dos Pinhais, em virtude do falecimento de Joselito, no dia da realização da festa, foi suspensa, né, e pelo indicativo aí, talvez a gente organize para o pessoal vir para a festa de Patos, que será no dia 14 de outubro, né, numa sexta-feira dos professores, e no dia 28 de outubro, a festa dos demais servidores. Vale salientar que a gente também está analisando essa data aí, dia 28 de outubro, né, porque é uma sexta-feira e
muito em cima da eleição.
Se tiver, no caso, segundo turno, a gente vai ver se pode fazer essas atividades, faltando assim 2 dias, né, para as eleições. Mas se não tiver problema, a gente vai realmente dia 28. Se tiver, a gente antecipa aí para o dia 21, né, de outubro. Mas até agora está mantido 14 de outubro, festa dos professores, na Churrascaria O Rancho, e no dia 28, dos demais servidores. Se acontecer algum problema com a Justiça Eleitoral, a gente antecipa do dia 28 para o dia 21, né? E aí, a gente, Carminha estava falando, que acha melhor garantir aí o transporte para o pessoal de São José dos Pinhais, para o pessoal de Vista Serrana, para o pessoal de Condado e de Malta se deslocarem para a festa em Patos, né? Mas se não for possível, a gente faz aí em outra data, em Condado, né? Em Condado, né? Porque também eu acho que não tem esse clima para estar fazendo festa em Malta, né? Eu não sei, porque na verdade eu era muito amigo do Joselito, né? Foi um cara que a gente construiu essa luta na Fundação Francisco Mascarenhas, construiu inclusive essa luta, essa vida política dele começou através da nossa construção, né, de organizar partido, de ser vereador, tudo isso aí, né? E justamente até 2 dias antes ele estava pedindo material de campanha, né? Um dia antes, foi no dia anterior.
Né? O dia anterior.
Quase 24 horas, quase, né? Quase 24 horas, né? Ele estava pedindo material, né, no 12h30, e no outro dia faleceu, mais ou menos por esse horário, né? Mas essas questões aí a gente vai ver depois. Os servidores e servidoras que estão aí sentindo minha ausência nas festas já tem essa justificativa. Mas como foi lá a festa de Santa Luzia?
A festa de Santa Luzia foi um sucesso. Na verdade, Gonçalves, as festas que o Sinfep tem preparado têm sido um sucesso. As pessoas têm acorrido, têm chegado à festa, a animação, a celebração do reencontro que os servidores fazem entre si, muitas vezes trabalham o ano inteiro na mesma cidade, mas em escolas diferentes, em ambientes diferentes, não se encontram. Então aproveita aí a festa do servidor e da servidora nos municípios para fazer este reencontro. Assim também foi em Santa Terezinha e com certeza vai ser em Areia de Baraúnas, que envolve muitos municípios, sobretudo Areia de Baraúnas, aquela região que os municípios estão bem próximos uns dos outros, e aí muita gente é conhecido, muita gente é família, muita gente é amigo, e aproveita então para se encontrar. E a gente viu que, além do encontro, o sucesso, inclusive mandar um abraço para a Teinha, né, que tem sido a atração nessas festas, e ele tem movimentado o povo é um artista espetacular aqui da nossa cidade. Então, não temos outras palavras pra, a não ser as de dizer que a festa ou as festas do Sinfemp são um show. E aí nos preparando para Patos, que é essa multidão de pessoas, né, que nos acompanham nas festas do servidor.
Pois é. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo musical. Em seguida a gente volta com a dobradinha aqui. Zé Gonçalves, Frei Fábio, no programa Sinfemp para Todos.
Beleza.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, o grande Alceu Valença. Mas, meus amigos e amigas, na última sexta-feira foi realizada a Assembleia Geral do Sinfente com a enfermagem nos 23 municípios da nossa base territorial. A Assembleia foi realizada às 4 horas da tarde, no auditório da Associação Comercial e Industrial de Patos, onde enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, deliberaram pela paralisação na próxima quarta-feira, dia 21 de setembro, em Patos e também demais municípios da nossa região. Amanhã, cedinho, o Sinfemp já estará comunicando a todas as prefeituras, né, os prefeitos, prefeitas e também secretárias e secretários de saúde, dessa paralisação. É uma paralisação nacional, é a luta da categoria na defesa do piso nacional, que foi suspenso, né, pelos ministros do STF, né, o Supremo Tribunal Federal. Realmente um grande golpe, né, contra a categoria, certo? Até porque a luta principal era justamente depois da aprovação do piso pelo Congresso Nacional, onde o presidente sancionou a lei, mas vetou justamente o artigo que tratava do reajuste anual, ou seja, tu aplica aí 4.750, mas vai ficar congelado o resto da vida. A nossa luta era justamente derrubar esse veto no Congresso Nacional, mas aí vem uma coisa pior, que foi justamente essa da judicialização através dessas santas casas de misericórdia, que de santa tem pouca coisa.
Misericórdia, certo? Menos ainda.
Menos, né? Ainda, né? É realmente o setor filantrópico que muitas vezes utiliza a filantropia para se locupletarem, e pode observar nesses hospitais, inclusive aqui na Paraíba, né? O próprio Hospital Napoleão Laureano, né? Existe políticos por trás, né? Políticos por trás. Tem alguém ganhando com isso. E Minas Gerais é o laboratório, né? Então, essa confederação nacional patronal, que muita gente, inclusive, confundindo aí com o Conselho Nacional de Saúde, não tem nada a ver, o Conselho Nacional de Saúde está na luta com a gente, entrou com essa ação no Supremo e realmente conseguiu essa suspensão. E quais os próximos passos agora? Garantir o custeio, né, a fonte, né, desses recursos, buscar os recursos para justamente garantir o pagamento do PIS, que deveria ter feito isso tudo no Congresso, mas agora vai voltar tudo. Foi o que aconteceu com o PIS dos agentes de saúde de Emias, né? Foi aprovado, mas aí cadê a fonte de recursos? Aí nem governador quer pagar e nem prefeito quer pagar. Ele diz logo que não tem dinheiro, né? Quando é para contratar e comissionar a parentada dele, eles não têm dificuldade nenhuma. Agora, quando é para pagar um piso, a categoria, realmente fica essa dificuldade. Eu fico analisando aqui municípios pequenos, por exemplo, tem 10 enfermeiros. Isso é nada para um município com 10 enfermeiros.
Café pequeno.
10, aí tem. Eu estou colocando 10 enfermeiros que tem município aí que não tem. Tem 5 enfermeiros, tem 5 técnicos de enfermagem. É por aí. Mas ficam criando toda a dificuldade. Mas aí quando é aumento para o trabalhador, quando não é, é mil facilidade.
É verdade. E a gente tem acompanhado a luta dos enfermeiros, né? Inclusive, Gonçalves, no período da pandemia, a gente escutava mesmo nos sindicatos elogios, os políticos mandavam até aplausos, pediam aplausos nas câmaras de vereadores, nas câmaras de deputados, elogiando os enfermeiros, técnicos de enfermagem. Até que se chegou à questão do piso. Mas a luta do trabalhador, ela não é simplesmente baixa. Ela cresce à medida que os patrões, os donos de hospitais, passam na sua vista apenas o lucro. Eu fico olhando assim, parece que alguns, como aqueles desenhos animados, fica rodando no olho a bolinha com o cifrão. A gente vê essa situação. Então, os enfermeiros que foram elogiados por alguns, agora passam essas dificuldades. Mas é preciso também que a categoria procure, unidos, fazer a luta. e entender que essa situação da judicialização, ela parte exatamente do grupo dos patrões. É uma judicialização que veio da equipe patronal. Eles colocaram lá, os ministros deveriam, obviamente, olhar com outro olhar para a enfermagem, mas a gente sabe que muitos se baseiam e se utilizam da lei para dizer que está fazendo certinho, porque eles também, quando querem buscar para o lado deles, facilita, né? Porque nós soubemos aí, a gente viu de aumentos exorbitantes para os ministros também.
Exatamente, né? Eu acho que a avaliação que o movimento sindical faz, né, e é importante que nessa conjuntura, nessas dificuldades que os trabalhadores e trabalhadoras estão passando, mas especialmente a enfermagem, gente, a enfermagem. A gente observa nos grupos de WhatsApp, aí vem essa questão dos ministros do STF, aí eles querem realmente direcionar o ministro para quem indicou. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque se a gente for analisar por aí, a gente sabe quem votou contra o piso lá no Congresso Nacional.
Justamente.
A gente sabe quem são os deputados, quais foram os deputados que votaram contra o piso. E a gente sabe quem realmente está na luta com o trabalhador e quem não está. Porque nesse momento eleitoral que a gente está vivendo, é o sorriso de um canto ao outro da boca. Né? Todo mundo é bom. Né? Meninos sujos, eles beijam. Né? Promete tudo, a maioria não cumpre e por aí vai. Então, a enfermagem, ela não precisa apenas de votos de aplauso nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, nem no Congresso Nacional, os tapinhas nas costas. A enfermagem precisa, acima de tudo, de um salário digno e também condições dignas de trabalho. Porque muitas vezes você vai aqui, numa unidade básica de saúde, você não encontra um médico. Você encontra o enfermeiro e o técnico de enfermagem, certo? Você sabe que são essas pessoas que realmente estão à frente. Vai no hospital, vai aqui no hospital regional, veja lá na enfermaria quem fica dando assistência o tempo todo, é com aplicação de medicação, certo? É com curativo, né? É com alimentação, e por aí vai. Então, é essa base, né, indispensável para que realmente a saúde funcione. Porque a gente sabe que tem as dificuldades no tocante aos médicos. Mas aí o médico vai lá, ele consulta, passa a medicação e quem fica realmente sobrecarregado, trabalhando o tempo todo, é justamente esses profissionais. É o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem. Sem esquecer aí, né, que não está nesse piso, mas realmente a luta é árdua, as auxiliares de serviço, gente. Você já pensou? Auxiliar de serviço que está na unidade básica de saúde. Auxiliar de serviço que está no Frei Damião, auxiliar de serviço que está lá na UPA, auxiliar de serviço que está no hospital regional, no hospital infantil, na maternidade, no hospital do bem, está lá, inclusive, limpando todo tipo de sujeira, né? Contato, inclusive, direto com doenças, com perfuro cortantes, né? Com sangue, com fezes, com urina, né? Quer dizer, essas muitas vezes sem o EPI, sem o equipamento de proteção individual, então essas pessoas elas estão, na verdade, expostas e ganham, inclusive, um salário de fome, porque é a situação que a gente vive. Isso no setor público, né? No setor público, quando você vai para o privado, tem enfermeira e clínica particular dessa que ganha um salário mínimo, que não tem insalubridade, né? Que não tem EPI, e se reclamar, botam para fora. Veja o salário desses hospitais e clínicas particulares, porque se você tirar aqui por partes, que é a consulta mais cara do mundo, essa de partes, né? É uma média aqui, a consulta de R$350. R$350. Ou seja, se for analisar essa questão mesmo do... quanto o hospital particular não tem condições de pagar um piso da enfermagem, gente, pelo amor de Deus, né? Você tem 10 atendimentos por dia, no mínimo o médico tem, só no consultório dele, ele tem aí 10 consultas, 350 dá...
R$3.500.
Um dia, e você, quando for fazer uma consulta, veja lá, liga aí para um médico particular, para ver se você vai ser atendido de imediato. É, você tem 15 dias, 20 dias, né? 30 dias para ser atendido, porque não tem vaga.
É desse jeito. Né?
Aí quem está no batendo fazendo isso? Outra coisa que eu observo muito aqui nas clínicas particulares. O pessoal que trabalha com raio-x,
não recebe a insalubridade, que é para receber insalubridade, grau máximo de 40% não recebe. Certo? Veja quanto é que está ganhando hoje um recepcionista, um auxiliar de radiologia, numa clínica dessa daí, não tem EPI e não ganha insalubridade, e o salário também é de fome. Certo? Então, por isso que a gente tem que discutir isso aqui. Infelizmente, o nosso sindicato não pode representar a iniciativa privada. E esses sindicatos que tem aí, em sua maioria, são sindicatos pelegos. Por exemplo, a gente tem sindicato aqui dos padeiros em Patos, né? Nós temos sindicatos aí da indústria, né? Nós temos sindicato aí da construção civil. Nós temos sindicato aí metalúrgico. Agora, quais as condições dessas categorias, por exemplo, aqui em Patos? Né? Tem sindicato dos trabalhadores em bares e restaurantes, os garçons. Como é que está esse negócio aí? Quais as condições de trabalho desse pessoal? Como é que está a vida desse pessoal? Né? Trabalhadores no comércio. Né? Porque o que tem de gente aí, sem carteira assinada, quando assina a carteira, bota para você cumprir uma meta. Se você não cumprir a meta, eles não pagam nem o salário do dissídio coletivo. Né? Você passa aqui, muitas lojas, a turma está trabalhando aí 10 da noite. 10 da noite. Ou senão, quando fecha a loja, eles vão lavar.
Fazer blocos, a limpeza.
A limpeza. É... Que não é tarefa para comerciário. Que não tem isso. Os comerciários terão que fazer a limpeza da loja. Não, não existe isso. Quer dizer, tudo isso aí. Então, por isso que diferencia. Diferencia. E quando a gente reclama, como a gente está reclamando aqui, diz, porque servidor público não faz nada. Que não faz...
Gonçalves, a situação é triste. Você falando isso aí, essa semana alguém falava comigo, dizia, Frei, me arrume, mesmo financeiramente, R$5 para eu completar aqui mototáxi. Aí eu falei o seguinte, você lá não recebe, a gente sabe que não, né?
Vale transporte.
Não vai, recebe vale transporte. Essa pessoa me disse, é o seguinte, se a gente cumprir a meta... recebe, se não cumprir tem que ir a pé para casa. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, isso é um negócio. Aí conversando com outra pessoa que está morando no sul, ele dizia, aqui é pior, eu estou trabalhando ainda com vendas porta a porta, o meu patrão me dá todo, da cidade que eu moro para que eu vou trabalhar, eu gasto em torno de R$15 a R$17 de transporte. Mas esse dinheiro ele só dá se eu tiver no dia vendido tanto. Se eu vender menos, eu tenho que pagar do meu. Se eu vender X, que é a meta que ele colocou, aí ele paga o meu transporte. Veja a condição de trabalho dentro da iniciativa privada. Ou seja, é aquela questão que falei antes. Lucro, lucro e lucro sempre para o patrão.
Com certeza. Então, por isso que a luta no serviço público, né, querem de toda maneira dizer que os trabalhadores do setor público não trabalham. Porque a visão de muitos é que eles querem que a mesma escravidão que é mantida no setor privado também seja transferida para o setor público. Só que a gente tem feito a luta, certo? A gente tem resistido, a gente tem denunciado essa situação porque não concordamos de maneira nenhuma com isso. Mas vamos agora para mais um intervalo musical e em seguida a gente volta com o programa Sem Fé para Todos.
A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora da lugar. Os gringos entrar. Esse imóvel tá pra alugar. Eu sei que eles vão gostar. Tem o Atlântico, tem vista pro mar. A Amazônia é o jardim do quintal. E o dólar dele paga o nosso mingau. Ah, nós não vamos pagar nada. Ah, nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá
Você está ouvindo o programa Sinfente para Todos.
Pois aí, o grande Raul Seixas. Meus amigos e amigas, na última quinta-feira, a audiência do Sinfempe, a comissão de servidores, com a nossa assessoria jurídica e a previsão da presença do prefeito Nabu Vanderlei, ele não teve como participar. E apenas o secretário de administração compareceu. Tem os 20 pontos que foram entregues ao ofício, né, com todas as reivindicações das mais diversas categorias, e, no entanto, não foi recebido.
E aí, Zé, nós temos aqui, como você falou, a pauta extensa, inclusive, a ser tratada lá com o prefeito Nabu Vanderlei, com relação a esta reunião. Que, inclusive, nós, no programa passado, de domingo passado, já tínhamos deixado aqui avisado aos nossos ouvintes sobre essa reunião. A primeira foi aumento salarial de 35% para todos os servidores públicos municipais, retroativo a 1º de janeiro de 2022.
Pois é, como eu disse anteriormente, compareceu à reunião apenas o secretário de administração, que também não sabia onde o prefeito estava, né? E nós, mesmo assim, esperamos, ele não compareceu, não apareceu, não deu retorno. Nós continuamos a reunião porque tem uma representatividade muito boa lá de diversas categorias. Mas no tocante ao aumento de 35%, o secretário disse que o impacto que ficou de ser analisado chegou a R$ 2.719.000. E colocou mais ou menos assim que era praticamente impossível, né, a concessão desse aumento salarial nesse percentual, mas também não colocou outro, né? Então,
não
realmente
teve uma contraproposta.
Não teve uma contraproposta, né? Então, resumidamente, né, a não presença do prefeito serviu para que não saísse nenhuma proposta ou uma contraproposta por parte da gestão municipal. E empurrando isso, indubitavelmente, né, para depois das eleições. Né, depois das eleições. Né, porque uma audiência que estava marcada para a semana anterior, mudaram para o dia 13, aí no dia 13 de setembro não acontece, né, então, porque não tem esse interesse, né, por parte do gestor municipal em conceder aumento salarial para os servidores e servidoras.
Com certeza. O segundo ponto é pagamento de um terço de férias a todos os servidores referente aos anos de 2017 a 2022.
Mais uma vez, o secretário não apresentou o cronograma, né? Mas nesse aspecto aí, ele inclusive disse que é muito dinheiro, é muita gente, né? Está saindo alguns terços de férias aí, mas a nossa preocupação é justamente quem tem para receber um terço de férias 2017, 2018, 2019. Porque o prefeito está pagando da gestão dele, né? Tá esse entendimento. Ele pagou o texto de férias uma vez, aí colocou em 2021. Se ele pagar agora, vai ser 2022, e 2017, e 2018, e 2019, e 2020. A turma vai perder. Por isso que nós já estamos entrando com ações na justiça, cobrando esse texto de férias, e o servidor e servidora, viu? Você, associado e associado ao Sinfep, que não foi ao Sinfep para preencher a procuração para entrar com a ação, viu? Depois não reclama do sindicato, não. Vai prescrever, você vai perder, viu? Tá certo? Então, quem não foi, né, procure ir, porque senão vai perder esse direito.
Com relação ao terceiro ponto, aumento salarial para os aposentados do Patos Preve, que ganham acima do salário mínimo e que não são professores. Como é que ficou, Zé?
Tem uma tabela, né, que foi apresentada, inclusive, pelo Patos Preve, que começa aí com reajuste de 9 e poucos%. Porque antes era o seguinte: você, como nós somos regime estatutário, né, e somos previdência própria aqui, então, por exemplo, o mesmo reajuste, né, o governo federal divulga o índice aí, 10%, 15% é repassado para esse pessoal que ganha acima do salário mínimo, que não são professores, que não são agentes de saúde, que não são agentes de combate às endemias, que tem PIS nacional. Mas esse ano realmente mudou tudo, a gente inclusive está fazendo levantamento sobre isso.
O quarto ponto, pagamento do Previne Brasil aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde, que vem se arrastando, né?
Com certeza, né? Inclusive, esse Previne Brasil aí, dizem que as unidades básicas de saúde não cumpriram metas, mas aí muitas UBS não cumprem metas porque não tem condições de trabalho, né? Por exemplo, como é que um odontólogo, um dentista, vai cumprir meta se o consultório odontológico não está funcionando? Se não tem como fazer uma obturação? Se não tem como fazer uma limpeza? Se não tem como fazer uma extração? Né? Se não tem como fazer nenhum procedimento? É óbvio que não produz. Se não produz, aí a lei está dizendo lá que tem que ter produção. Então são essas questões, né, que a gente realmente fica preocupado, e há uma pressão muito grande por parte dos servidores e servidoras da saúde para receber esse Previne Brasil, mas também não foi tocado nesse assunto.
É uma situação difícil. Eu acredito que o próprio Conselho de Saúde devia estar acompanhando essas coisas, porque envolve dinheiro. Chega dinheiro, não houve cumprimento de meta, então vamos acionar aí a justiça para ver, porque se, como você está dizendo, não tinha como a pessoa trabalhar, como é que ele ia cumprir meta, né? Mas o quinto ponto, pagamento do 14º salário dos agentes comunitários de saúde e agentes de combates às endemias.
Essa lei aí, inclusive, foi na época do governo de Hinaldo Filho, né? Que ele aprovou na Câmara, mas nem ele pagou. Né? Você veja esse histórico de prefeito que a gente tem aqui em Patos. Foi a grande festa dos agentes de saúde e endemias, aplausos para lá, aplausos para cá. E até hoje, né, não foi pago esse 14º salário dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias aqui em nosso município.
Eu me lembro que Dinaldinho fez um evento lá no Rivaldão para ser aplaudido por conta dessa lei. E era gente com um sorriso que ia de uma orelha à outra, né?
Infelizmente, nesse país, os políticos sérios, muitas vezes, são deixados de lado, né? Prevalece os demagogos, os corruptos, justamente por isso. O povo parece que acredita mais nesse povo do que propriamente quem está no dia a dia fazendo a luta.
Por isso eu me lembrei agora, você falando, talvez você não tenha lembrado, mas eu lembrei da frase de uma amiga sua, Dona Zezé, lembrando a gente lá, que político estava parecendo feijão em água, né? Só sobe o podre.
E aí, pois é.
É um negócio filosófico isso aí, viu?
Exatamente. Quando você bota o feijão, o que sobe são os podres
só
mesmo.
Os podres é que sobem, né? É essa situação. O sexto ponto, Zé, implantação da isonomia salarial para todos os servidores no município, de acordo com o novo Estatuto do Servidor Público Municipal.
Pois é, essa questão da isonomia, que inclusive está no Estatuto, nova lei, aprovada pela Câmara, né? E uma grande luta do SINFEMP e demais entidades sindicais, a gente garantiu essa isonomia aí, os servidores e servidoras fizeram os requerimentos solicitando a isonomia, até o momento a Prefeitura não deu nenhum retorno, mas nós já estamos documentados, se não retornar, vão ser mais uma vez ações na Justiça. Nós vamos agora para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta aqui com os outros pontos de pauta apresentados pelo SINFEMP, a gestão municipal que até o momento não nos atendeu.
Pode ser que eu seja eleito, que alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada e todo mundo cobra minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo. Deus me livre, eu tenho medo. Morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy. Cowboy fora da lei. Do Durango Kid só existe no gibi. Quem quiser que fique aqui, entrar pra história com vocês.
Vamos entrar pra história, pessoal.
Música. feito. Pode ser que eu seja eleito e alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada, eu já servi a parte amada e todo mundo cobra minha luz, minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo, é de mim, eu tenho medo, morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy. Cowboy fora da lei, do drama kid só existe no gibi. Quem quiser que fique aqui, entrar pra história com vocês. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy. Cowboy fora da lei, do drama kid só existe no gibi. Quem quiser que fique aqui, entra pra história com vocês.
Entra pra história, Sara Bagani.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
É, o grande Raul Seixas aí, né? Mas vai depender muito do prefeito, né? Se o prefeito for do lado dos ricos, dos poderosos, com certeza não será assassinado. Se for defensor dos trabalhadores, corre risco todos os dias. Não só prefeito, mas vereador.
Com mas certeza. Vamos,
a volta é ruim.
Vamos voltar então à pauta, Gonçalves, para que os nossos ouvintes do Sinfem para Todos acompanhem então o processo de como foi a reunião que deveria ter acontecido com o prefeito Nabor Vanderlei, mas ele não esteve presente, né? Como você disse no começo da fala sobre essa reunião, o secretário também não sabia onde ele estava. Mas o povo sabe. Muito bem. O outro ponto, implantação do PIS Nacional da Enfermagem com envio de projeto de lei para a Câmara Municipal de Patos nesse semestre.
Bom, esse ponto aí, em virtude dessa celeuma nacional do PIS da Enfermagem, que inclusive eu estava me organizando enquanto vereador, até estava já estudando aí a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que é um cadernão, porque essa semana, de 14 a 24, a Câmara está em recesso, devido à festa de Nossa Senhora da Guia, e a gente está realmente lendo, né, a Lei Orçamentária Anual para ver a questão do impacto, né, desse piso. Mas aí com essa confusão, o piso agora está suspenso, era justamente o que os prefeitos estavam querendo, prefeitos e governadores, adoraram isso aí, adoraram essa judicialização, essa interferência do Poder Judiciário, né, nessa nossa luta, né, do PIS da enfermagem. Eu acho interessante nesse país, eu defendo demais as instituições. As instituições são burguesas. Eu defendo o funcionamento da Câmara, eu defendo o funcionamento do Poder Executivo, eu defendo o funcionamento do Tribunal de Justiça, eu defendo o funcionamento do Supremo Tribunal Federal, eu defendo o funcionamento das instituições. Agora, são instituições burguesas, burguesas. Agora, é interessante que quando é para conceder um aumento, por exemplo, aos políticos, não tem dificuldade naquele Congresso Nacional. Não tem dificuldade. Não tem dificuldade nem no Congresso Nacional, nem nas Assembleias Legislativas e nem nas Câmaras Municipais. Não tem dificuldade. Aqui em Passo mesmo, foi um projeto para a Câmara para aumentar o salário de secretário e de prefeito. Certo? E num próximo 2023, no próximo ano, vai aí um projeto para a Câmara para aumentar o salário de prefeito, de vice-prefeito, de secretário e de vereadores. Certo? Agora, aqui não tem nem discuta a fonte. Agora, quando é o aumento para o trabalhador e trabalhadora, aí se discute. Né? E olha que aumento de política é bem superior ao aumento de trabalhador. Né? Então, o próprio Poder Judiciário agora, tiveram um aumento aí, né? Foi 18,5%, quase 19%.
Quase 19%.
O próprio governo federal, ele próprio aumentou o salário dele em 69%, né? E por aí vai. Aí vem essa questão da enfermagem, né? As dificuldades, né, para se conceder, porque o país vai quebrar, não tem condições, né? Não tem condições porque tem algo por trás aí. O que eles querem com isso aí? Primeiro, os hospitais privados e filantrópicos, né, estão querendo benefício do Estado, né? Então, eles querem que aumente a tabela do SUS. Essa, aumentando a tabela do SUS, vai beneficiar quem? Os médicos, que já ganham muito bem. Já ganham muito bem, né? Afinal, aqui em Patos mesmo, quem ganha bem? Os fiscais de tributos e os médicos, né? E vereadores, né? Prefeito, vice-prefeito, secretário, o resto. Mas aí os médicos ganham o quê? 12 mil reais, né? Por aí vai. O resto está frito. É, então, essa situação aí da enfermagem, né? É, não tem, inclusive, como apresentar nada agora, porque o PIS está suspenso aí por 60 dias. Onde é que tem dinheiro, né, para pagar? Então, por isso que essa luta tem que ser permanente. E aí eu quero alertar para a questão da greve da enfermagem, né? Porque tem muita gente aí, greve, greve, não sabe o que é uma greve. Não sabe o que significa uma greve. É, por exemplo, quem for da iniciativa privada não vai fazer greve, porque se fizer greve vai ser demitido. Aí um serviço público, vamos analisar aqui. Você é concursado. Tu tá com teu salário congelado, tá, mas tu tá recebendo em dia, né? Ah, aí vai fazer uma greve porque não foi aprovado o PIS nacional. Gente, uma greve hoje da enfermagem, tem muita gente aí conversando besteira, especialmente alguns sindicalistas, né? Greve, 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 como se fosse uma coisa simples. Pode decretar a greve, no outro dia a própria justiça decreta a ilegalidade da greve. Por quê? Essa greve, ela tem uma base, podemos dizer assim, sólida, a partir do momento que o piso for lei. E os prefeitos terem que cumprir, o governo estadual tem que cumprir e o governo federal tem que cumprir. Aí é diferente. Por exemplo, o piso é lei, faça cumprir. Se não cumprir, aí a gente tem uma estrutura aí, né, base jurídica e política para fazer uma greve. Agora, um piso que está nessas condições, nós vamos ficar nas paralisações. Essa do dia 21 vai ser paralisação. E pior, tem gente aí querendo parar SAMU, parar a UPA. Pelo amor de Deus. Nem a própria a enfermagem, infelizmente, eu estou dizendo isso aqui porque é uma realidade, os enfermeiros das UBS não estão participando totalmente e não venham dizer que não estão sendo liberados, não. Porque os enfermeiros estão sendo liberados, os técnicos de enfermagem e auxiliar de enfermagem. Patos, o secretário Leônidas até agora não tem se negado a liberar o pessoal. Inclusive, no anterior liberou, e na Assembleia da última sexta-feira, liberou a enfermagem de Patos. Liberou 3 horas da tarde para participar da Assembleia às
16 horas.
Então, uma hora dá para tu chegar na Associação Comercial de Patos. Saindo alto da Tubiba, saindo lá de Santa Gertrude. Eu acho que até andando de jumento dá para chegar no horário, certo? Aí, gente, quantas pessoas tinham lá? Eu não estava na Assembleia, eu vou até ver. Mas eu acho que não tinha todos os enfermeiros, todos os técnicos de enfermagem e todas as auxiliares de enfermagem de pastão. Então, como é que querem fazer greve desse jeito? Pensando até em SAMU. SAMU não para. Nem aqui, não, deixa 30% funcionando. Não existe, é plantão. Agora, vamos fazer o seguinte. Quem não está no plantão, vá para a Assembleia. Quem não está no plantão na UPA, vá para a Assembleia. É? Agora não. Quer, é liberado e simplesmente não comparece. Aí quer que o sindicato obre milagres. Não existe isso, gente. A luta tem que ser da enfermagem. O sindicato está para apoiar. A gente confeccionou camisa, a gente confeccionou faixa, a gente organizou café da manhã, a gente organizou carro de som, a gente organizou para o pessoal ir a Brasília, a gente organizou para o pessoal ir a João Pessoa. Certo? Não estamos nos negando a nada. Agora, a base tem que participar. E aí não vem a culpar prefeito, não vem a culpar político por esse aspecto, não. Quem tem que fazer a luta, quem defende a enfermagem é a própria enfermagem. O apoio a gente busca. Agora, a categoria, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, tem que fazer a luta, porque senão não sai do campo.
Com certeza. Zé, e com relação ao pagamento de parte do 13º salário e um terço de férias dos aposentados, que compreende o período de 2018 a 2020, não foi pago pelos gestores anteriores. Houve alguma discussão?
Foi resolvida essa situação aí, inclusive Francivaldo fez todo o levantamento e os servidores já receberam.
Coisa boa. Pagamento do piso nacional da odontologia, de acordo com a lei 3999 de 61 e com a lei 4275 de 2013, artigo 60 do plano de cargos, carreira e salários dos servidores da saúde de Patos.
Isso aí é uma luta da odontologia, outra categoria que precisa participar, certo? Não vem participando, né? O pessoal quer um retorno, mas não vem. Tinha a representação da odontologia, mas a gente já viu aqui em Patos, toda o BSTS tem um dentista. Cadê os dentistas? Cadê os dentistas especialistas do céu? Cadê esse pessoal que não participa das assembleias do sindicato? Então tem que participar. Essa lei é da época de João Goulart, de 1961, certo? É um piso que trata dos médicos e também dos dentistas, a lei 3999 de 61, que a gente colocou aí na pauta para discutir.
Isonomia salarial para todos os servidores, levando em consideração as suas categorias, independentemente de secretaria que esteja trabalhando.
Exatamente, isso já foi encaminhado, inclusive falei anteriormente, estamos aguardando um retorno se não retornar ações na justiça.
Pagamento dos precatórios de 96 e 99.
Né? Isso aí também vai ser uma pauta que a gente vai discutir depois das eleições.
Construção de planos de cargos, carreira e salários para as categorias que ainda não têm.
Inclusive, na audiência, né, nós fechamos a proposta do PCCS, dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social, uma comissão, inclusive, passei de 3 da tarde até 9 da noite no escritório do Dr. Damião, com a comissão de servidores da SEMUDES, fechando essa proposta, foi fechada, e aí, como o prefeito não compareceu à audiência, a categoria achou melhor entregá-lo pessoalmente, né, no dia que ele estiver na audiência do sindicato. Só vai acontecer agora, depois das eleições.
Muito bem. Entrega de EPI e fardamento.
EPI e fardamento é uma reivindicação antiga nossa.
Convocação dos classificados no último concurso público.
Isso aí, na verdade, a prefeitura não tem interesse em convocar ninguém, até porque já prescreveu. É, passou do tempo aí, nós temos agora até o mês de agosto e não teve nenhum interesse da gestão convocar esses classificados, mais de 5 mil aqui em Patos. Infelizmente, mantém os contratados e comissionados, mas não chama o pessoal que está classificado aí no concurso.
Definição de um cronograma de liberação das licenças-prêmio dos servidores de Patos.
Isso aí também nós não avançamos, né, na negociação com o secretário.
Tem um tema interessante, garantir o café da manhã de qualidade para os servidores das secretarias de infraestrutura, serviço público, agricultura e meio ambiente.
Lá só tem na Secretaria de Serviço Público café e o pão, mais nada, tem que melhorar isso aí.
Manutenção da jornada de trabalho de acordo com editais dos concursos e de leis existentes.
Isso aí também é uma outra reivindicação que a gente não chegou a discutir.
Retorno das gratificações que foram reduzidas de todos os servidores de Patos na gestão do ex-prefeito Ivanes Lacerda.
Isso aí é uma luta permanente nossa, porque todos os servidores perderam. Assistentes sociais foi 767, educadores civis 1.223, nós conseguimos retornar dessas duas categorias, mas temos demais auxiliares de serviço, vigias, motoristas, né, condutores e assim por diante.
Assegurar que os servidores do quadro efetivo tenham prioridade em trabalhar próximo às suas residências.
É uma luta nossa permanente, né? Até porque muitas vezes coloca o contratado próximo à sua casa e deixa o efetivo bem distante.
Definir um calendário de recebimento de uma comissão de servidores.
Pronto, isso aí já foi definido lá, serão recebidos aí diversas categorias, vai começar pelos educadores físicos e assistentes sociais, condutores, engenheiros, são 5 ou 6 categorias que vão ser recebidas em seguida, logo depois das eleições, né? Ou seja, praticamente não tem negociação até o dia 2 de outubro, certo? Tudo só vai voltar à discussão depois das eleições. Foi o que ficou dito lá pelo secretário, né? Essa é a realidade e aí, gente, vamos nos manter mobilizados para a gente fazer essa luta. Porque muita coisa aí, depois das eleições, a gente sabe. Só vai ficar o sindicato, como sempre ficou, na luta com vocês. Mas é isso. Bom final de domingo para todos. E com certeza, se Deus quiser, estaremos com mais um programa Sinfé para Todos. Forte abraço.
Encerrando, portanto, o nosso programa, desejamos a todos os ouvintes, nossos companheiros, filiados do Sinfemp, um forte abraço, um domingo abençoado, uma semana de bom trabalho. Até mais.
Tá subindo na virola, chegou a hora do pinheiro balançar. Senti o cheiro do mato da imbrana, descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. De nada vale tanto esforço do meu canto, pra nosso espanto tanta mata haja, vão matar tal mata atlântica e a próxima Amazônia, arvoredos seculares, impossível replantar. Que triste sina teve cedro nosso primo, desde menino que eu nem gosto de falar. Depois de tanto sofrimento, seu destino virou tamborete, mesa, cadeira, balcão de bar. Quem por acaso ouviu falar da sucupira, parece até mentira que o jacarandá, antes de virar poltrona, porta-armário, morar no dicionário, vida eterna, milenar. Quem hoje é vivo, corre perigo, e os inimigos do verde da sombra, o ar que se respira e a clorofila das matas virgens destruídas. Bom lembrar que quando chega a hora, é certo que não demora. Não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar é Caviúna, Cerejeira, Baraúna, Imbuia, Pau da Sova, Juazeiro e Jatobá, Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba, Louro, Itaparacaúba, Peroba, Massaranduba, Carvalho, Mogno, Canela, Induzeiro, Catuaba, Janaúba, Arueira, Araribá, Pau-Ferro, Angico, Amargoso, Gamileira, Andiroba, Copaíba, Pau-Brasil, Jiquitibá. Cipó Caboclo tá subindo na virola, chegou a hora do pinheiro balançar. Sentir o cheiro do mato da imbrana, descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. De nada vale tanto esforço do meu canto, pra nosso espanto tanta mata haja, vão matar tal mata atlântica e a próxima amazônica, arvoredos seculares, impossível replantar. Que triste sina teve cedro nosso primo, desde menino que eu nem gosto de falar. Depois de tanto sofrimento, seu destino virou tamborete, mesa, cadeira, balcão, bar. Quem por acaso ouviu falar da sucupira, parece até mentira que o jacarandá, antes de virar poltrona, porta-armário, morar no dicionário, vida eterna, milenar.
Acabamos de apresentar o programa Sinfemp para Todos.